As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Uma senhora de 82 anos de idade foi encontrada sem vida dentro da sua residência situada no bairro 1º de Maio. A trágica descoberta aconteceu neste domingo, à altura em que alguns vizinhos estranharam o facto de não verem a senhora há alguns dias. Os bombeiros procederam depois ao arrombamento da porta na presença da Polícia de Segurança Pública e depararam-se com o corpo já em avançado estado de decomposição, confirmou a ERTS, fonte oficial da Divisão Policial de Tomar, que referiu ainda que a senhora teve morte natural, ou seja, não há indícios de crime nem de suicídio. Ficou a estranheza ainda assim pelo facto de, neste longo período temporal, ninguém ter tentado saber os motivos do desaparecimento da mulher.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Um homem e uma mulher de 42 e 38 anos, respectivamente, foram detidos pela Guarda Nacional Republicana em Coruche por suspeitas de tráfico de droga. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, foram realizadas duas buscas domiciliárias, uma na localidade de Coruche e outra no distrito de Setúbal. Desta ação foi apreendido um automóvel, três telemóveis e 665 euros em numerário. Os detidos, com antecedentes criminais por tráfico de droga, foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva à mulher, enquanto o homem fica sujeito a apresentações periódicas em posto policial da área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O júri do concurso para a concessão da estalagem de Santa Iria admitiu nesta segunda-feira, na reunião de Câmara do Executivo de Tomar, que houve falha na verificação dos documentos do concurso. António Vulciano.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, desafiou o Partido Social Democrata a seguir com o polémico processo do arrendamento da estalagem de Santa Iria para outras instâncias. Como se previa, o assunto foi discutido na reunião do Executivo sob fortes divergências, sendo que a novidade passou mesmo pela presença do júri que decidiu atribuir a vitória no concurso à empresa leiriense Sólido Favorito. António Curdi, Catarina Oliveira e António Guerreiro foram contestados por alguns dos concorrentes, nomeadamente por Sónia Paes, do Hostel 2300 Tomar. A empresa, precisamente, que tinha ganho a primeira fase por ter apresentado a melhor proposta entre renda e valor de investimento. No entanto, e ficou essa explicação, este concorrente foi depois colocado de fora, assim como o outro que tinha passado em terceiro lugar por falta de registro criminal, sendo que aqui o júri assumiu uma falha na verificação de documentos. Quanto às intervenções, Célia Boné, vereadora do PSD, foi contundente, referindo que a Câmara sempre tratou este processo de forma arrogante por decidir não valorizar as chamadas de atenção do PSD. Célia Boné disse mesmo que o júri excluiu concorrentes quando não o podia fazer, e os ânimos subiram mesmo de tom perante uma reação de Anabela Freitas, que a eleita social-democrata considerou como desadequada.
Eu acho esta frase fantástica. Resulta que não dedicaremos ao assunto mais do que o necessário à justificação da posição tomada pela Comissão de Acompanhamento do procedimento por esta pública. Ou seja, candidatos vão dar uma volta, que nós temos mais que fazer. É uma falta... Não é uma interpretação minha, é uma interpretação de qualquer pessoa que leia isto. Não dedicaremos mais ao assunto do que o necessário à justificação da posição tomada pela Comissão de Acompanhamento do procedimento por esta pública. Eu acho que isto é um abuso de linguagem, uma falta de consideração pelos investidores, é a minha opinião, por isso é que eu cá estou. Senão não estava cá. Se não for para dar a minha opinião, se for para dar a sua, não preciso cá estar. Pronto. Isto é um abuso de linguagem. É uma falta de consideração pelos investidores que querem investir 300 ou 600 mil ou aquilo que forem tomar. E eu não sei se a senhora Presidente leu esta resposta, mas se leu e concorda, ainda é mais grave do que aquilo que eu pensava. Eu não estou aqui a brincar. E essas expressões de quem está a marimbar para aquilo que os outros estão a dizer também não lhe ficam nada bem. Vem em conformidade com aquilo que está escrito. Vem em conformidade com aquilo que está escrito. Eu ouço-a, mesmo quando não concordo consigo. E ouço-a com respeito e não faço esse tipo de declaração. Está a ouvi-la, mas está a fazer gestos de quem não está interessado em estar aqui. Mas também, se não estiver interessada, também pode não estar, não é obrigada a estar. No nosso ponto de vista, a Câmara deveria ter efetuado este trabalho de elaborar um projeto válido e diferenciador. Não quis fazê-lo. Deveria ter feito um trabalho que honrasse aquele espaço da cidade. Além de não o fazer, não valorizou quem o fez, e sujeitamos a que durante 25 anos exista ali um equipamento onde vão fazer o que lhes apetece.
António Cúrdia, presidente do júri, disse que o grupo quis prestar esclarecimentos pela quantidade de calúnias nas redes sociais, referindo que tudo o que foi feito foi em nome da Câmara. E ficou a explicação de que foi o vencedor do concurso, a empresa Sólido Favorito, a fazer queixa dos dois concorrentes que tinham passado na primeira fase em torno da falta de registro criminal.
E, como também não ignoramos aquilo que se passa por aí nas redes sociais, essa quantidade de calúnias, e também, como sabemos, que os senhores estão aqui hoje para votar um assunto destes que é importante, eu julgo que se devem reunir de toda a informação que for pertinente, toda a informação de qualidade, para poderem tomar uma decisão com a melhor informação possível. O que se passa, aquilo que se diz, que tenta atingir o júri, obviamente que está a atingir não só o júri, mas também a Câmara. Porque o júri não é um elemento abstrato, o júri tem um corpo, tem pessoas que trabalharam neste processo com honestidade, com isenção, com imparcialidade, com transparência. Eu vou-me referir já à questão da abertura das propostas e ao momento em que, efetivamente, um dos concorrentes foi imediatamente excluído porque não apresentava os documentos que era obrigatório ele apresentar. Depois, em relação aos outros dois concorrentes que acabaram por ser excluídos numa fase seguinte, eu vou tentar explicar por que motivo é que isto aconteceu. Os senhores também, e com isto não pretendo desculpar-me, obviamente, houve aqui um lapso de expediente do júri, e, portanto, na verdade, no momento da abertura das candidaturas, temos que ter em conta que os candidatos podiam ser pessoas singulares, agrupamentos de pessoas singulares, pessoas coletivas, agrupamento de pessoas coletivas e agrupamento de pessoas singulares com pessoas coletivas. Cada modalidade destas implicava uma apresentação de registros, da declaração de registro criminal, de uma maneira diferente. Isto é, quando um candidato vem como pessoa singular, basta ter o registro criminal da pessoa singular que é.
O Executivo da Câmara Tomar volta esta quarta-feira a encontrar-se pela segunda vez no decorrer da semana para uma reunião extraordinária com três pontos na ordem de trabalho. O primeiro ponto refere-se às grandes opções do plano e orçamento e mapa de pessoal do município de Tomar para o ano de 2019. Referir que o orçamento prevê para o próximo ano receitas e despesas que se cifram na ordem dos 33 milhões e 900 mil euros, bem como o respectivo mapa de pessoal para o referido ano. O segundo ponto a discutir e a votar prende-se com as grandes opções do plano e orçamento e mapa de pessoal dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, também para o ano de 2019. Neste caso, a proposta de deliberação da Presidente da Câmara refere-se a receitas e despesas que se situam nos 9.188.737 euros, bem como ao respectivo mapa de pessoal para o referido ano. Em ambos os casos, depois de aprovados os pontos 1 e 2 em reunião de Câmara, a proposta de deliberação vai no sentido de submeter os documentos ao órgão deliberativo, ou seja, à Assembleia Municipal, para a aprovação. Há ainda um ponto 3, a autorização de compromissos plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. A proposta visa a delegação de competências da Assembleia Municipal na Presidente da Câmara Municipal para autorização prévia na assunção de compromissos plurianuais pelos serviços municipais e municipalizados. Aprovada a proposta nos seus exatos termos, esta será submetida à Assembleia Municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
Bloco de Esquerda e PSD uniram-se nas críticas à administração do CTT por causa do anunciado encerramento da Estação dos Correios de Vila de Rei. A Comissão Coordenadora Distrital de Castelo Branco do Bloco de Esquerda refere em comunicado que, poucos dias depois de ter denunciado o plano que se encontra em marcha para o encerramento de todas as estações CTT que não têm o balcão do banco CTT, confirma-se agora a intenção da empresa de encerrar o balcão de Vila de Rei, o terceiro, no espaço de semanas, no distrito de Castelo Branco, recordam os bloquistas. O Bloco de Esquerda promete, entretanto, desenvolver ações de luta que conduzam ao impedimento do encerramento de estações e à reversão da privatização danosa do CTT. Já o PSD de Vila de Rei, também comunicado, entende que a decisão constitui mais um atentado ao desenvolvimento do concelho e à prestação de serviços de proximidade para as gentes do concelho e para a sua própria qualidade de vida. Os sociais-democratas criticam o governo por continuar a ignorar as dificuldades crescentes de todos aqueles que continuam a acreditar no interior. O PSD entende que os CTT devem assegurar o serviço e devem ser obrigados a manter as suas instalações e o serviço que atualmente prestam, nomeadamente em Vila de Ré.
Rádio Web, a primeira a informar.
A consulta aberta, modalidade que o Centro Hospitalar do Médio Tejo implementou desde 2016, teve início nesta terça-feira na Unidade Hospitalar de Abrantes. Uma antecipação face aos anos anteriores, uma vez que estão em curso obras com o objetivo de garantir condições de segurança e qualidade clínica a utentes e profissionais do Serviço de Observação da Urgência Médico-Cirúrgica. A consulta aberta foi criada, recorde-se, com o objetivo de descongestionar a urgência médico-cirúrgica, permitindo que a equipa de saúde do serviço fique mais liberta para atendimento aos casos emergentes e urgentes. A consulta aberta vai funcionar durante o período das referidas obras, todos os dias úteis das 18h30 às 22h, no espaço de consulta externa na Unidade Hospitalar de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Pais da Escola Secundária de Santa Maria do Olival e o Agrupamento Nuno Santa Maria abordam hoje à tarde, pelas 18 horas, a temática do consumo das drogas e suas consequências. A iniciativa insere-se num conjunto de ações dirigidas aos pais, aos alunos e à comunidade escolar em geral. Celeste Sousa, diretora do agrupamento, antecipou, entretanto, para a ERTS, os objetivos e a importância da abordagem deste tema.
A atividade que vamos desenvolver integra-se num conjunto de outras iniciativas no âmbito de uma medida que faz parte do nosso plano de ação de melhoria, que é a escola a par e passo com a família. Nós consideramos que a escola, e isto é uma das 5 ações de melhoria do nosso agrupamento, portanto, repare, esta é muito importante porque é uma das 5 e as 5 são as mais importantes de todas. Nós consideramos que a escola faz tudo o que pode e isso é indiscutível, mas sozinhos não conseguimos o sucesso pleno e muito menos com tudo aquilo que deva ter. Portanto, precisamos dos alunos, em primeiro lugar, evidentemente, mas muito, muito das famílias. E daí que há 3 anos para cá nós começámos, de facto, um ciclo de sessões destinadas principalmente aos pais, neste trio que nós pensamos ser importante de conjugação de esforços. E, portanto, têm sido várias as iniciativas que temos tido para pais, e esta é mais uma, portanto, vamos falar de drogas. É uma iniciativa até da Associação de Pais do agrupamento, nomeadamente da Escola 7, e é interessante porque numa certa fase era a escola a propor, a dinamizar, a solicitar aos pais iniciativas, e desta vez não, foi a Associação de Pais que disse que nós gostávamos de desenvolver esta ação, esta atividade. O que é que vos parece? E nós temos com certeza, parece-nos muito pertinente, até porque ainda há muito a aprender, lamentavelmente, e há muitos cuidados a ter neste assunto, no que toca a drogas. Isso é transversal em toda a sociedade e eu diria em quase todas as idades. Cada vez mais cedo e cada vez até mais tarde, e nós os dois sabemos do que é que estamos a falar, este é um problema muito sério, o consumo de drogas, e muitas vezes até involuntário, como sabe. Existem muitos perigos à espreita. Numa simples bebida, algures numa festa, pode estar um perigo enorme no que toca a este assunto, no que tocam a drogas. E, portanto, é preciso prevenir, é preciso alertar e é preciso informar, porque, contrariamente àquilo que pensamos, a nossa sociedade, a nossa adolescência, os jovens de hoje, não estão bem informados. Apesar de a informação estar à distância de um clique, não é?
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, 1 de novembro, cumpre-se uma das mais interessantes tradições do Conselho de Mação com a realização da bicentenária Feira dos Santos. A Feira dos Santos é uma tradição já com 218 anos. Foi criada em 1800, sendo, por isso, a mais antiga do Conselho e uma das mais conhecidas da região, sobretudo pela variedade de produtos que oferece. Firmou-se de tal forma que, mais de dois séculos depois, continua a ser uma das maiores da região. Caracteriza-se pela variedade na oferta, contando com espaços distintos e específicos de venda ao longo das ruas. Junto ao Jardim Municipal vendem-se os cereais, os frutos secos e os cestos de vimes. No Centro Histórico, as latuarias, as árvores de fruto, as flores, os queijos e os oleados, assim como os panos para a apanha da azeitona e outros utensílios para fins agrícolas. Na parte mais nova da vila, no dominado Largo da Feira, tem lugar a feira como é conhecida hoje, a jeito de mercado. No Largo dos Bombeiros Voluntários de Mação há oferta de utensílios agrícolas, tratores e outros acessórios. Destaque para a recriação de um mercado à moda antiga, numa tenda montada por efeito, junto ao Largo dos Combatentes, onde associações e instituições de solidariedade social e escolas apresentam bancas recheadas de produtos caseiros, artesanais e agrícolas, fazendo a ponte entre os vários pontos da vila por onde se estende a feira. Neste espaço há procura dos tradicionais bolos dos Santos, broinhas, pão caseiro, legumes, ervas aromáticas e muito mais. A animação é uma constante durante todo o dia, assim como o cheiro a castanhas assadas próprias da época.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, 2 de novembro, vão realizar-se no auditório da Escola Pedro Ferreira, em Ferreira do Zêzere, duas Assembleias Gerais na Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere. A Assembleia Ordinária será às 20h30 e terá como ordem de trabalhos, no ponto 1, a discussão e aprovação do relatório anual das atividades e contas da Associação do ano 2017-2018. No ponto 2, serão abordados outros assuntos de interesse para a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Ferreira do Zêzere. A Assembleia Extraordinária será às 21h30 e terá um único ponto na ordem de trabalhos, ou seja, a eleição dos órgãos sociais da Associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 4 de novembro, a partir das 16 horas, o Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere recebe o espetáculo musical solidário a favor dos bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere. Presenças em palco de José Cid, Manuela Bravo, Ana Paula Silva, Dora Maria, Diogo Carapinha e Ana Fernandes, além de Pedro Pinhal à viola e João Vaz à guitarra portuguesa. O espetáculo tem como objetivo a angariação de fundos a favor dos bombeiros de Ferreira do Zêzere, fundos que se destinam à recuperação de infraestruturas causadas pelo incêndio do passado 4 de agosto. Os bilhetes encontram-se à venda na Secretaria dos Bombeiros ou ainda no Mercado Municipal no próprio dia 4 de novembro, no âmbito desta ação solidária.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
As pessoas possuem o péssimo hábito de pré-julgar tudo antes mesmo de ter uma visão completa dos fatos. Já faz parte do nosso cotidiano depararmos com uma situação em que pensamos estar a ocorrer algo quando na verdade somos enganados pelos nossos próprios sentidos que nos ligam a pensamentos involuntários ou somos deliberadamente enganados. Esta técnica vem sendo utilizada já há algum tempo pelos meios de comunicação, sobretudo pela indústria de publicidade e propaganda, e nesta última surgem as chamadas fake news, notícias falsas. As fake news nascem na internet, tornam-se virais nas redes sociais e são tidas como verdade por muita gente. Acredita-se que contribuíram para o Brexit na Inglaterra e para a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. É provável que tenha lido títulos e textos na internet escritos como se fossem notícias. Mas, na verdade, nada disso aconteceu. É mentira e não é brincadeira do dia 1 de abril. Está a tornar-se cada vez mais difícil distinguir o falso do verdadeiro. São alegadas notícias redigidas com o propósito de desinformar. É diferente de um erro jornalístico. O fenómeno da propaganda e da informação falsa não é novo, mas encontrou nas redes sociais o aliado perfeito. É através destas, principalmente do Facebook, WhatsApp, entre outros, que as fake news se tornam virais, muitas vezes fomentando ideias primárias ou ódios. Graças a um algoritmo que ninguém sabe como funciona, as redes sociais compilam posts e likes e vão sugerindo conteúdos semelhantes aos que já lemos ou de que gostamos. O algoritmo orienta o que vemos e envolve-nos numa bolha, mostrando-nos sempre o mesmo lado das coisas. Temos nos nossos feeds os nossos amigos e os amigos dos amigos. E vemos o que publicam. O algoritmo cria a credibilidade do falso. E os jovens, tal como todos nós, leem cada vez mais informações nas redes sociais. O problema maior é quando os media, ditos verdadeiros, se deixam contaminar. Um jornal publicou uma notícia no seu site sobre a eleição de uma rua de uma cidade como uma das mais bonitas da Europa. Outros jornais replicaram-na, a televisão fez diretos e o presidente da autarquia congratulou-se com o facto. Ao fim do dia, era já a rua mais bonita do mundo. Mas a eleição não passara de um mero inquérito num site de informação internacional. Uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade até para quem a produz. Vale a pena pensar nisso.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.